Raríssimos, raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 15 de setembro de 2020. Vênus, né? Todos os jornais, todos os programas estão falando de Vênus. A gente chega lá. Eu normalmente evito, chovendo molhado, eu evito justamente disputar aí a atenção de vocês com, de repente, canais que são mais capacitados, mais bem equipados, mais competentes do que eu. E eu também, obviamente, eu tento chamar a atenção de vocês e de todo mundo para, de repente, coisas que escapam, né? Coisas que escapariam normalmente. Então, eu vou falar, para chegar em Vênus, eu vou dar uma volta. Tá bom? Vou dar uma volta, quem sabe eu chego lá. E falando em coisas que a gente, né, de repente não vê, eu comentei com vocês que, eu sempre comento, na verdade, aqui, que tem um podcast que eu adoro, que chama 99% Invisível, 99% Invisible, é de um cara chamado Roman Mars. Na verdade, é mais do que um podcast. É um site, é um blog, ele tem conteúdo, ele tem fotos, ele tem vídeos e, obviamente, um podcast atrelado. E a função ali do 99% Invisível, aliás, o que até explica o nome do site, é uma citação que agora eu não vou lembrar de quem que diz que o bom design é 99% invisível. Eu já tinha visto uma coisa parecida com relação a trilhas de cinema, que quando uma trilha musical do filme é realmente boa, você não percebe a trilha, porque ela está tão, de alguma maneira, costurada, ela está tão embebida ali na história, você está tão absorvido, e se a trilha chamar a atenção, isso não é bom, né? Bom, pois bem, então o bom design é 99% invisível, e esse é um blog, é um podcast também, que chama muito a atenção da gente para elementos, sobretudo da nossa vida urbana, para coisas que a gente jamais perceberia, etc. e tal. Tanto que eles estão lançando um livro, aliás, eu comprei na pré-venda, é um livro sobre que basicamente ensina você a explorar ou descobrir coisas na cidade, tentando explicar da onde que vem, sei lá, qualquer elemento, desde o hidrante até o grafite, até o beco. Essas coisas que a gente já toma, é praticamente o ar que a gente respira, e ar que a gente respira faz lembrar de Vênus, mas de Vênus a gente fala mais tarde. E o que acontece? Eu vi recentemente no 99% Invisível uma chamadinha, um texto rápido, sobre uma coisa que eu não conhecia, mas que eu vou conectar com uma outra história aqui. Essa história do 99% Invisível é uma coisa que realmente você não veria, a menos que você realmente tropeçasse. E eu estou usando essas palavras de propósito, porque é um projeto de um artista plástico chamado, como é que chama? Demnich? É um artista alemão? Como é que ele chama? O projeto chama Stolpersteine. O cara chama Gunther Demnich. E o projeto chama Stolpersteine. Stolpersteine, em alemão, quer dizer o seguinte: as pedras em que você tropeça. Pedras em que você tropeça, como assim? A ideia dele é justamente relembrar pessoas que desapareceram ou que foram mortas, era na época do nazismo, na época dos campos de concentração. Então o que ele faz? Ele faz pequenas placas de bronze que ele coloca no chão, sobretudo em ruazinhas que tem lá paralelepípedos ou alguma coisa parecida, não é? Aliás, no paralelepípedo acho que é uma invenção nossa, que eu nunca vi uma coisa tão colossal quanto o nosso paralelepípedo, mas tudo bem. Mas a rua ali é uma rua com, né, com calçamento de pedra, ele coloca ali uma plaquinha de bronze no chão com o nome da pessoa, a data e o que aconteceu com ela, se morreu em Auschwitz, morreu em Treblinka, sei lá. E são pequenas plaquinhas no chão. Né? É super delicado, uma lembrança bacana e faz até um sentido interessante, porque no Talmud judaico, isso eu não sabia, eu aprendi aqui com o texto, uma pessoa só é esquecida quando o nome dela é esquecido. Então, você já deve ter visto em vários filmes ligados com a história do Shoah, do Holocausto, a preocupação em você registrar os nomes. Aliás, vou dar uma dica aqui de viagem. Caso vocês visitem Praga, por favor visitem, uma cidade absolutamente extraordinária. Você tem ali um bairro judaico com algumas sinagogas absolutamente extraordinárias. E uma dessas sinagogas, ela tem nas paredes, as paredes internas são cobertas de alto a baixo com o nome das famílias judaicas que foram, que desapareceram, que foram mortas, que foram levadas ali de Praga e da República Tcheca. As paredes inteiras com o nome. Então a gente deve vir dessa história do Talmud, de você preservar o nome, preservar a memória. É uma cultura muito baseada justamente na palavra. Pois bem, então tá um projeto bacana, legal. Aliás, desculpa se eu, de uns tempos para cá, acho que como ninguém está viajando, eu fico tendo lembranças de viagem. Um dos edifícios mais queridos, sei lá, de Nova York, pelo menos para mim, é a Biblioteca Pública. É lindo, se vá por favor, entre, etc. e tal. Tem um parque muito bacana atrás. Mas quando você se aproxima da Biblioteca Pública de Nova York, você vê no chão umas placas de bronze com citações, com frases homenageando autores. Tá? Lindo, bacana, né? São toques muito delicados na paisagem urbana. Mas vamos lá, Stolperstein, as pedras em que você tropeça. O cara escolheu esse nome para o projeto justamente porque os nazistas tinham um ditado, uma expressão que era antissemita, que era racista, que quando ele tropeçava numa pedra, eu falava, eu tropecei nessa pedra, deve ter um judeu enterrado embaixo. Uma coisa horrorosa, feia, o cara pegou essa expressão preconceituosa, nefasta, e ele usou de nome justamente num projeto de memória. E eu vou conectar isso, que é muito interessante, com uma história que tem a ver também com a nossa pandemia de hoje e com várias outras questões em jogo. Varsóvia, Polônia, gueto de Varsóvia. Eu não sabia muitos detalhes, eu sabia que quando os nazistas invadem a Polônia, eles começam justamente a fazer aquela coisa de segregar, eles pegam... falando em coisas no chão, vamos lá, mais uma lembrança de viagem, desculpa, eu não estou querendo aqui me exibir nem nada, que simplesmente estou lembrando essas histórias, e quem sabe isso ajuda vocês também, quando passarem por esses lugares, a prestarem atenção nisso. Toledo é uma cidade andaluzia na Espanha, a cidade do Dom Quixote, a cidade para quem, como eu, gosta de cutelaria, é um paraíso, porque ali você tem aço, lâminas, adagas, espadas, bom, Toledo. É uma cidade medieval, bastante conservada, é um calor absolutamente surreal, mas tudo bem. É muito interessante e Toledo, ele manteve uma coisa que é interessante, houve uma época na história da Espanha em que você tinha uma convivência pacífica entre as três religiões abrâmicas, entre os cristãos, entre os muçulmanos e entre os judeus. Então houve uma época, não durou muito, não preciso dizer que não durou muito, certo? Certo. Pois bem, chegou um certo momento que os judeus foram expulsos da Espanha, bom, os muçulmanos, bom, é uma confusão. Mas teve um período muito curto ali mostrando que a convivência era possível. E o que acontece é que Toledo tem um bairro judaico, eu recomendo fortemente que vocês visitem, e quando vocês visitarem, prestem atenção na guia. A guia é aquele, ali onde a calçada e a rua... Você vai ver plaquinhas com caracteres em hebraico indicando que a partir dali você entrou no bairro judaico. São esses, parece um pouco a questão da Stolperstein, né? São pequenos marcos no chão, como essas coisas vêm de longe. Pois bem, por N razões, né, de perseguição, de intolerância, muitas cidades confinaram os judeus em guetos. Historicamente sempre foi assim, Roma tem um gueto judaico, até hoje você pode visitar, Varsóvia tinha um gueto, quando vêm os nazistas, eles pegam todos os judeus e socam dentro do gueto. Eles ficam realmente ali ilhados. Quantos judeus? Aproximadamente 500.000, 460 mil pessoas ficam realmente enclausuradas, elas ficam ali fechadas num espaço que não é muito maior do que o Central Park, né? Então fica realmente crowd, o negócio realmente ali ficou crowd, as pessoas não tinham comida, 200 calorias por dia e olha lá, as pessoas estavam morrendo de fome. E aí para completar, aí vem a história, um surto de tifo. Eu não sabia, eu sei que tifo é uma desgraça, mas eu não sabia detalhes. Mas tifo é provocado por uma bactéria, e essa bactéria é transmitida por piolho, ou seja, tem muito a ver com concentração, com higiene, com... né? Então, imagina 500 mil pessoas confinadas, né, praticamente ali como se fosse um zoológico, uma coisa medonha, e ainda por cima vem tifo que vem de piolho. Obviamente, isso começa a causar uma devastação. Provavelmente 100 mil pessoas morrem no começo de tudo, de fome, de tifo. Mas o que acontece, e isso é uma coisa que sempre intrigou os especialistas, a partir de um certo momento, o tifo praticamente para de matar. O que aconteceu? O que acontece é, vamos de novo à questão da memória, né? O que acontece é que na hora que você colocou toda a população judaica ali, você colocou médicos, os melhores médicos da Polônia, você tinha ali gente que era candidato a prêmio Nobel, infectologistas, epidemiologistas, então você tinha uma concentração ali bastante elevada de gente muito, muito preparada. E quando eles viram essa questão do tifo, eles imediatamente começaram a organizar uma campanha de conscientização e de educação para que as pessoas mudassem os seus hábitos, mantivessem distanciamento social, mantivessem a melhor higiene que fosse possível. Eles chegavam a dar palestras para 900 pessoas de uma vez. Em suma, olha só que interessante, né? O fato de você ter ali gente de ciência, né? Mesmo sendo, hoje você às vezes vê em alguns nichos, sobretudo de judeus ultra-ortodoxos, uma certa resistência à ciência, mas mesmo nesse cenário, eles conseguiram reverter o perigo do tifo, que é devastador, tifo é devastador, né? É justamente como com a educação, com a colaboração, com a conscientização, isso é uma lição para todos nós. No gueto, em condições absolutamente precárias, eles conseguiram enfrentar um inimigo horroroso, sórdido. É claro que havia outro inimigo, desses 460 mil, 250 mil vão morrer em campos de concentração, Treblinka e assim vai, né? Mas o que é interessante, de novo, na questão da memória, é que a gente tem acesso a essas informações hoje porque esses caras, né, os caras que estavam ali no gueto, eles queriam preservar a memória, então eles juntaram tudo que eles tinham de informação, diários das pessoas, anotações, etc. e tal, esconderam em latas de leite e enterraram no chão. Então, depois que acabou a guerra, né, uma ou outra pessoa sabia disso, desenterraram e você tinha ali toda a memória dessa luta durante o horror. Né? Eu acho essa história legal, né? O cara de repente está enterrado ali no chão. Então vamos ver, uma outra história interessante que eu ouvi ontem e que eu quero compartilhar com vocês, também tem a ver com coisas enterradas no chão, tem a ver com, como é que chama isso? Musgo. Musgo, tá bom, não é uma coisa inspiradora, musgo é uma coisa que é um pouco aflitiva, parece alguma coisa embolorada, mofada. Não, musgo, musgo, tá bom, musgo, você imagina que é uma coisa úmida, fria, um porão, né, uma catacumba num castelo, no Game of Thrones. Pois bem, no Science Friday, que é um programa que eu adoro, sobretudo pelo papel de divulgação da ciência do Ira Flero, que é o apresentador e tal, ele traz uma moça que é uma especializada em musgo, né? Para você ver que realmente o mundo é grande, as pessoas encontram suas paixões nos lugares mais estranhos. Pois bem, ela é uma musgóloga, não sei como é que chama isso, eu já esqueci. E ela está contando o seguinte, musgo no deserto. Aí você fala, pera lá, não dá. Né? Tenha santa paciência. E ela vai para um deserto, aqueles desertos, tipo aqueles desertos no meio dos Estados Unidos, tipo no Arizona, aqueles desertos medonhos, né? Death Valley, Vale da Morte, um calor absolutamente insuportável. Como assim você vai ter musgo? Pois bem, tem, e em duas circunstâncias muito interessantes. Uma delas, que é completamente inusitada, é a seguinte, Bom, então vamos começar para menos inusitado, mas que também é interessante e para mim eu acho que também tem a ver com Vênus. O que acontece? Você encontra no deserto, né, ali meio escondidinho, musgo. Aí quando você vai ver, o bicho está todo seco, está feio, está escuro, tá, você, ó, tá vendo? Não tem como esse cara estar vivo. Se você borrifar, você pega um borrifador e borrifar com água, ele na sua frente, e tem um vídeo, o vídeo parece que ele foi acelerado, mas ele não foi acelerado, ele está em tempo real. A hora que você borrifa o musgo, ele instantaneamente, ele começa a se mexer, ele começa a abrir as folhas, que ele é uma planta afinal, e ele começa a ficar verde debaixo dos seus olhos, diante dos seus olhos, quero dizer. é um processo rapidíssimo. Para você ter uma ideia, em questão de minutos ele volta a fazer fotossíntese. O que acontece é que esses musgos que estão no deserto, eles descobriram o seguinte: quando as condições não são propícias, eles praticamente morrem, eles entram no estado de hibernação profunda, tá? E convenhamos que as condições não são propícias 99,9% do tempo no deserto. Mas em alguns momentos, sei lá, chove, tem um sereno, né? Você lembra de sereno? Existe sereno ainda? Quando era criança tinha sereno. Foi antes da gente sacanear o planeta, São Paulo era a terra da garoa, não é mais. Pois bem, sereno. Então tem lá uma umidadezinha e tal. Quando tem essa umidadezinha, o musgo ressuscita. E numa velocidade extraordinária, como eu disse para vocês, inclusive com essa capacidade de voltar a fazer fotossíntese muito rapidamente. Os cientistas não entendem ainda como é que, mesmo nesse estado de hibernação, ele sobrevive a um ambiente tão hostil. Vamos chegar em Vênus em breve. Hostil por quê? Não é só uma questão de calor, é uma questão de ultravioleta. Ultravioleta é punk, né? A gente tem sorte porque a gente tem uma atmosfera que consegue, tem lá camada de ozônio, que consegue segurar um pouco a onda, mas porque ultravioleta é uma frequência de luz, de energia do Sol, que é muito alta, né? Na verdade, quanto mais energia você coloca na luz, mais alta é a frequência. Então, a energia do ultravioleta é muito mais alta e ela pode bagunçar várias coisas. Ela desestabiliza qualquer ligação química, ela desestabiliza as ligações químicas do seu DNA. Então, se você deixa alguma coisa exposta ao Sol, ela vai descolorar, ela vai degradar, ela vai simplesmente se desintegrar com o tempo, porque o ultravioleta é uma brutalidade. A questão é a seguinte: como que esse musgo miserável sobrevive? Então, estão tentando descobrir. Como é que ele sobrevive? E dois, como é que ele tão rapidamente assim, ele ressuscita? E aí a gente faz até aquela pergunta: defina vivo. Né? Se 99% do tempo o musgo está, em princípio, não parece que está vivo, ele só está vivo na hora que você molha um pouquinho, aí depois ele hiberna de novo, defina vivo. É muito interessante isso. E isso faz pensar, e foi o que a moça, essa especialista, falou, sobre vida em outros planetas. Né? Na hora que a gente conseguir, né, se aproximar de outros planetas, será que a gente vai conseguir reconhecer? Será que a vida ali, né, se as condições não forem tão propícias assim, ela não se desenvolveu de uma maneira dessas, que a vida fica ali meio fingindo de morta até ter alguma condição propícia? Né? Sei lá, de repente você visita algum outro planeta, justo no feriado ali, está todo mundo fingindo de morto. Você fala: ih, que saco, não tem ninguém aqui, vou embora. Pum. Né? E, na verdade, os caras iam acordar no dia seguinte. Então fica essa questão: a vida é capaz de se adaptar a circunstâncias completamente improváveis. Eu vou chegar em Vênus. E aí o que acontece? Ok, além dessa descoberta, né, que essa bióloga fez, eles estavam ali no deserto, obviamente tem pedras também, e aí de repente eles viram, acham uma pedra no chão. No que eles levantam a pedra, o que tem embaixo da pedra? Musgo. O que seria normal numa floresta, o que seria normal, no, sei lá onde, numa catacumba, no Dungeons and Dragons, mas não num deserto. Por quê? Porque, primeiro, de novo, seco pra caramba, quente pra caramba, e embaixo da pedra é escuro. Embaixo, se é escuro, não dá para fazer fotossíntese, então não dá para ter musgo. Você pode ter outras coisas, mas não musgo. Né? Então como é que você tem... Bom, o que eles perceberam? Que aquela pedra que eles tinham virado não era qualquer pedra. Era uma pedra translúcida. Era uma pedra de quartzo. O quartzo, ele é translúcido, ele é meio transparente, meio leitoso e tal. O que eles perceberam? Que os musgos se tocaram o seguinte: olha só, se eu conseguir entrar debaixo de uma pedra de quartzo, o quartzo é uma pedra, é geladinho, então aqui vai ficar um pouco mais úmido, oba, ele vai conseguir condensar um pouco da água, oba, mas como o quartzo é translúcido, vai passar um pouco de luz e eu consigo fazer fotossíntese. Uhul! Então, olha só, o musgo, ele consegue prosperar embaixo de pedras que não sejam opacas. Elas, se for opaca, esquece, não tem luz, não tem fotossíntese, mas de pedras que permitam a passagem da luz. Mas tem que ser a espessura certa, porque se passar a luz de menos, ele não vai conseguir fazer fotossíntese. Se passa a luz demais, ele esturrica. Então, vejam que interessante, e a gente volta de novo para a história de Vênus. Se a vida consegue aproveitar justamente ali um equilíbrio muito delicado da espessura, da transparência do cristal de quartzo, uau, várias coisas são possíveis. E aí, vamos chegar em Vênus. Tem um artigo muito interessante que saiu há alguns dias e que eu não tinha dado bola, mas que agora faz sentido, que era o seguinte: será que é possível que exista alguma forma de vida em estrelas de nêutrons? Pois bem, a pergunta não é tão, sei lá, delirante assim, porque isso foi o que um autor de ficção científica bolou lá atrás. Ele imaginou que nas estrelas de nêutrons você teria uma civilização. Ele bolou lá uma história de louco, tentando justificar com uma física meio improvisada essa história de uma civilização em cima de estrelas de nêutrons compostas de outra... Bom, sei lá, ficção científica, tá bom? Tá bom. O que acontece é que agora cientistas estão parando para pensar, bom, o que a gente chama de vida, na verdade, né? Vida é alguma coisa que se estende no tempo e se reproduz no tempo, né? Por exemplo, um diamante, ele se perpetua no tempo, mas ele não muda, ele simplesmente, a estratégia do diamante é simplesmente não mudar. Né? Se você esmigalhar, queimar um diamante, ele deixa de ser um diamante. Agora, o que a vida conseguiu fazer, em cima de química, só reações químicas, é a questão de você ter lá algum tipo de estrutura e você ser capaz de reproduzir essa estrutura ao longo do tempo. Isso requer o quê? Que você, de alguma maneira, armazene a informação e consiga reproduzir essa informação mais lá para frente. E armazenar a informação não é uma coisa simples. Então, cientistas estão quebrando a cabeça se em algum outro tipo de cenário de física, e aí eles vão pensar em como é que chama, monômeros magnéticos, cara, umas coisas completamente teóricas e malucas, mas que seriam capazes de criar algum tipo de estrutura onde você armazena informação e você consegue reproduzir. Esse é um conceito bastante, generoso de vida, né? Mas acontece que o que está acontecendo agora em Vênus é uma história um pouco parecida. Vocês devem ter visto, aliás, eu vou dar link para várias reportagens a respeito da história de Vênus. O Estadão Impresso fez uma página bem legal, em que ele explica muita coisa, né, sobre essa história de Vênus e por que, que isso é excitante. A questão é a seguinte: Vênus é um inferno. É realmente hashtag deu ruim. É a Terra que deu muito errado. A questão é a seguinte: Vênus, ele é mais parecido com a Terra do que Marte. Marte é muito menor que a Terra. Vênus é mais ou menos o mesmo tamanho, tá? E Vênus está mais perto. Vênus está mais perto do Sol do que a gente, certo? Certo, está bem mais perto do Sol do que a gente. O que significa que ele sofre mais influência do temperamento difícil do Sol. O Sol tem aquele vento solar, ele está o tempo inteiro baforando lá coisas em cima de você. Bom, a gente está numa distância legal, a gente conseguiu ali ter um campo magnético, então o campo magnético ajudou o quê? A que a nossa atmosfera não fosse varrida pelo bafo do Sol. O que parece ter acontecido em Vênus? Vênus talvez no começo fosse muito parecido com a Terra. Água, talvez, né? Uma atmosfera mais razoável, né? Campo magnético, sei lá. Mas o que acontece? Tem inúmeros mistérios de Vênus, a rotação, é tudo. Bom, tem muita coisa diferente. Mas o que parece que aconteceu é que o bafo do Sol era mais forte. Ele acabou arrancando da atmosfera de Vênus os elementos mais leves. Por exemplo, hidrogênio. Então não teria hidrogênio, não sobrou, ele soprou para longe o hidrogênio, sobraram simplesmente os gases mais pesados, então sobrou o quê? Muito gás carbônico. A atmosfera de Vênus é 96% gás carbônico, e isso provocou um efeito estufa brutal. A temperatura na superfície de Vênus é de 460 graus, isso derrete chumbo, derrete várias coisas, né? Então virou realmente o fim do mundo esse lugar. Para completar, os oceanos obviamente evaporaram, e você tem na atmosfera ácido sulfúrico. Então, é difícil pensar alguma coisa pior do que Vênus. É muito quente, é muito agressivo, você não tem alguns elementos, em princípio não tem água, em princípio você não tem oxigênio dando sopa, imagina, não tem como. É hidrogênio também, em princípio, foi embora, vazou. E aí, o que você faz? Né? Tem um prodígio da União Soviética aí, que num determinado momento eles conseguiram mandar, a Rússia conseguiu mandar para Vênus uma sonda que pousou, atravessou aquela atmosfera, que é um Deus nos acuda, é a sopa do diabo, conseguiu pousar na superfície, conseguiu mandar algumas imagens e parou de funcionar em 2 horas. Porque não tem como, é tudo muito agressivo, os componentes eletrônicos não aguentam a corrosão, não aguentam a temperatura, dançou, deu ruim. Né? O que acontece, agora eu não sabia, mas a NASA tem um projeto conjunto com a Rússia, eu achei isso legal, eles querem mandar uma missão um pouco mais complexa, vai ter um negócio que vai ficar em órbita, um outro vai tentar pousar, eles vão tentar, agora a coisa está mais estimulada ainda, mas já existia esse projeto de mandar uma sonda para tentar entender o que aconteceu em Vênus, né? Sobretudo para ver se isso de alguma maneira ajuda a gente a entender o que pode acontecer com a Terra, certo? Certo. Vamos voltar à história da vida. O que os cientistas parecem ter detectado ali é Vênus está coberto por nuvens o tempo todo. Né? E eles parecem ter descoberto, numa certa altitude das nuvens, um composto químico que não deveria estar ali. Hidreto de fósforo. Para quem lembra de física, pH3. Hidreto de fósforo. A questão é, da onde saiu esse hidrogênio? Não deveria ter hidrogênio disponível para isso. Né? Esse composto hidreto de fósforo, fosfina, ele existe na Terra, mas ele é produzido por micróbios, aparentemente no estômago de pinguins, em circunstâncias não muito favoráveis. Ele é muito tóxico, ele é usado como inseticida, você pode produzir industrialmente aqui na Terra e usar como inseticida, mas, pois bem, não é uma coisa muito usual aqui. Mas, de qualquer maneira, ele só é possível, em princípio, que a gente soubesse, através de processos de química orgânica. Né? E aí tem lá, os caras estão percebendo essa fosfina nas nuvens, numa certa altitude das nuvens de Vênus. Como assim? Como é que ele foi parar lá? E outra, como é que ele não desapareceu? Né? Porque não é questão só de estar lá, é questão de, bom, como é que ainda tem? Será que alguém continua produzindo isso? Como é que isso está sendo produzido? Porque é como você detectar, por exemplo, oxigênio na atmosfera. Se tem oxigênio na atmosfera, vamos imaginar que todas as plantas do mundo, todas as criaturas do mundo parassem de produzir oxigênio. O oxigênio, em pouquíssimo tempo, ia desaparecer. Porque o oxigênio ele é muito reativo, ele ia virar ferrugem, ele ia virar alguma desgraça. Mas ele não ia ficar dando bobeira. Se tem oxigênio no ar, é porque tem alguém produzindo o tempo todo. Tá bom? Então, alguns gases, tipo metano, quando alguém detecta metano onde não devia, é sinal que alguém está produzindo metano o tempo todo, porque metano não dura muito. É a mesma coisa com fosfina. Então, alguma coisa está produzindo esse troço. A questão é que os caras não conseguem imaginar um processo, é um processo que não seja orgânico, que não seja biológico, para que aquela fosfina apareça lá. De repente alguém vem com alguma hipótese, recentemente, acho que eu nem comentei com vocês, os caras conseguiram entender por que tem ferrugem na Lua. Eu não vou contar essa história agora. Mas o que acontece, bom, de repente alguém descobre por que pode ter fosfina flutuando no raio de Vênus. Mas caso ninguém consiga explicar, isso pode indicar que de repente talvez exista algum tipo de processo que a gente poderia chamar de biológico. E aí vem aquela questão, defina vida. Quem disse que a vida lá fora vai ser parecida com a que se desenvolveu aqui? A nossa vida é baseada em carbono, porque os átomos de carbono têm uma série de propriedades, eles fazem ligar tetravalente, eles têm uma série de propriedades que facilitam muito as coisas. A mesma coisa com água. Mas não é impossível você pensar numa vida baseada em silício. Silício tem propriedades parecidas com carbono. A questão é se de repente a química, né, a química local e a física local, elas de alguma maneira se estruturam de uma maneira que se perpetua e que se reproduz no tempo. Bom, pois bem, já falei várias coisas de Vênus, já falei da temperatura, já falei da fosfina, o que mais que eu tenho para falar disso? Eu gostei de esses vários links que eu vou dar, cada um vai contribuir com um pedacinho desse quebra-cabeças. Quanto à questão dele estar em nuvens, isso é interessante porque, eu acho que eu já comentei isso aqui no radinho, na atmosfera terrestre existem criaturas que praticamente vivem quase sem... flutuando o tempo inteiro. Tem bactérias que vivem praticamente a vida inteira, ou conseguem ficar um tempão, flutuando em partículas de água, em gotículas de água na atmosfera. Você tem insetos que praticamente nunca pousam. Então, você tem a nossa atmosfera, quando você olha lá para cima, tem muita vida ali, né? Tem bactérias nas nuvens, tem vírus para tudo quanto é lado. Então, a definição de vida é um pouco mais ampla, não é só, sei lá, uma criatura fofinha, não é só alguém com duas pernas, dois braços e que milagrosamente fala inglês com sotaque, e sotaque vai ser um componente interessante aqui. Pode ser alguma coisa completamente diferente. E falando de coisas pequenas, eu só vou dar um link aqui. Eu tenho, acho que como eu ando com uma necessidade um pouco alta de alguma coisa que me console, que me, sei lá, que me lave a alma, eu tenho compartilhado com vocês algumas coisas que são simplesmente lindas, né? Que simplesmente inspiram, né? Falam ao coração. E eu sei que, sei lá, ver, por exemplo, uma bactéria, não é necessariamente, mas assim, são fotos feitas com microscópio. É uma coletânea aqui de fotos que ganharam prêmios de microscopia. E tem algumas imagens, cara, que se fosse um quadro, eu comprava e punha na parede. Quando você vai ver, é a cóclea de um embrião. Mas é lindo, porque quando você olha a estrutura mínima da vida, ela é absolutamente gloriosa. Então vou dar um link aqui, não custa, é só um colírio, a gente sempre precisa de algum tipo de colírio. Mas vamos voltar para essa questão do sotaque que eu comentei com vocês. Tem um artigo na BBC muito interessante que eles falam de sotaque corporal. E a foto mostra a Angela Merkel, né, vamos falar assim. Ela está com a mão estendida e ela... Imagina que assim, a pessoa levantou a mão e ela encolheu, ela fechou o dedinho e o... Como é que chama? O anular, tá bom? Sobrou o quê? O polegar, o indicador e o médio, tá bom? Abre sua mão, fecha o mindinho e fecha o anelar. O que que acontece? Sobra o polegar, o indicador e o médio, certo? Por que que ela está fazendo esse gesto? Isso é um gesto. Para a gente não faz sentido nenhum. Se alguém levantar o polegar, o indicador e o médio, você fala, o que que está fazendo? Isso é como os alemães indicam o número 3. Se eu perguntar para você como é que você indica 3, muito provavelmente, a não ser que você seja um descendente de alemães, você vai levantar a mão e você vai juntar o dedinho com o polegar. E vai, o que acontece? Os três dedos maiores, vai ficar assim, três dedos, parecendo um penacho. Ó, o indicador, o médio e o anelar. É assim que eu mostro 3. Se eu quero mostrar 3, é assim que eu mostro. O que acontece é que isso não é universal. Então, esse é só um exemplo de que as pessoas expressam ideias e expressam emoções, às vezes de maneira singular. Às vezes você pode detectar qual é a origem de uma pessoa pelos trejeitos. Então, eles até contam de um experimento que eles pegaram japoneses e japoneses que foram criados nos Estados Unidos. E aí, sem falar nada, só mostrando imagens, você pergunta para um americano, esse cara é americano ou ele é japonês? Usando a mesma roupa, tanto faz. Pelo jeito de corpo, pelas expressões, você percebe se o cara é japonês, ou alemão, ou chinês, ou seja o que for, pelo jeito. É o que a gente em português chamaria jeito. O que eles estão dizendo é dessa linguagem corporal que a gente aprende. Isso é extremamente interessante. É extremamente interessante. E até tem uma nota curiosa, que uma pesquisa indica que países que têm uma mistura maior de etnias, de culturas, são países que sorriem mais. Então, os Estados Unidos, que também em várias regiões são um caldeirão étnico também, tem gente tudo quanto é canto, as pessoas são mais expressivas, elas sorriem mais. Brasil, acho que é a mesma coisa. Mas eu gostei dessa história do sotaque corporal. Fica aí a dica para vocês darem uma olhada. O que mais que tem para comentar com vocês? Agora eu já falei de Vênus, eu acho que... Será que acabou o assunto? Eu acho que não. Bom, tem algumas coisas relacionadas aqui, já que eu falei de Vênus, né? Vênus está lá pegando fogo, né, o tempo todo, a gente está num planeta pegando fogo, né? Austrália está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo. Aliás, as imagens, eu vou dar link para essa reportagem do Estadão. Tem um parque estadual ali no Pantanal que 64% do parque queimou, 64, dois terços do parque viraram fumaça. Aí você tem onça queimada, jacaré queimado, cobra queimada. Cara, tá morrendo muita gente, muito bicho, tá morrendo muita coisa. Na Califórnia, a mesma desgraça. E aí, para completar, tem aqui uma notícia na CNN que é bem tristinha, que eles estão encontrando em certas regiões ali do Golfo do México, no sul dos Estados Unidos, centenas de milhares de passarinhos mortos. São passarinhos migratórios. Eu já comentei em vários episódios do Radinho o milagre que é a migração de pássaros, ou de migração de qualquer criatura, porque como é que um bichinho tão pequeno consegue uma borboleta, uma tartaruga, sabe, uma passarinho, o cara consegue viajar milhares de quilômetros sem GPS, sem nada, e consegue chegar do outro lado, né? Como é que, bom, tem N mistérios envolvidos aí, né? Mas o que acontece é que eles perceberam que centenas de milhares desses pássaros migratórios estão morrendo. E quando você encontra os que não morreram ainda, eles estão completamente zuretas, estão tipo assim, zoados, como se fala na ciência moderna. O cara está confuso, é um pássaro que normalmente fica nas árvores, ele está andando no chão. Se ele é um pássaro que anda no chão, ele está em cima da árvore, o cara está zoado. O que que aconteceu? Muito provavelmente é a fumaça dos incêndios na Califórnia está bagunçando completamente uma coisa que já é uma aventura perigosíssima. A migração tem normalmente a taxa de letalidade, de mortalidade de uma migração é muito alta. A gente vai acabar extinguindo mais pássaros ainda. E falando em pássaros e extinção, negacionistas, às vezes, quando querem dizer, não, essa história de que a humanidade que está fazendo essa zona toda, isso é lenda urbana, é besteira, é fake news, porque, na verdade, os vulcões fazem muito mais estragos, vulcões lançam muito mais gás carbônico o tempo todo. De uma certa maneira, se você tentar somar o quanto os vulcões, tem um monte de vulcão cuspindo gás carbônico o dia inteiro, certo? Certo. Um monte, é uma quantidade grande, eu não vou falar aqui de memória. Mas a questão é que isso é uma falácia. E aí tem um artigo extremamente interessante sobre um outro período, há 55 milhões de anos atrás, em que a gente também teve aí um efeito estufa brutal. A temperatura subiu 5 graus, a temperatura estava muito mais alta. Há 55 milhões de anos. O que teria acontecido? Bom, em suma, pesquisas super complexas envolvendo, sei lá, o que diabo. Leiam, é bom, em suma, eu não vou lembrar dos detalhes aqui. Mas a conclusão dos caras é que vulcões lançaram na atmosfera uma quantidade brutal de gás carbônico, não só os vulcões, isso provocou incêndio, o incêndio lançou gás carbônico, isso aqueceu o clima, isso liberou metano, mas em princípio vulcões. Aí imagina, tá vendo? É culpa dos vulcões. Não, por uma razão simples. A gente está fazendo um estrago maior 8 vezes mais rápido. A questão é, o estrago que a gente está fazendo, mesmo comparando com vulcões de 55 milhões de anos atrás, ele é de 3 a 8 vezes mais rápido. E rápido não é pouca coisa, porque significa que o mundo não tem chance de se recuperar. Ele não tem chance de se adaptar. Então, lamento informar, cara, a gente é realmente pior que vulcão. É uma conclusão horrível. E tem até duas notícias aqui. Uma delas a Greta Thunberg retuitou, eu fui atrás dessa informação, é uma foto que mostra 5 ciclones tropicais ao mesmo tempo no Atlântico. É a segunda vez na história que a gente vê que isso acontece. 5 ciclones ao mesmo tempo no Atlântico e mais um no Pacífico, tá? Então nós estamos com 6 ciclones, né, com 6 formações aí devastadoras em andamento. Parabéns, humanidade. E também eu vou dar o link aqui para um tweet mostrando que a temperatura na França atingiu recorde. Nunca ninguém viu uma temperatura tão alta na França. Eu, se tivesse filhos, não tenho, eu estaria pedindo desculpa o dia inteiro. Falando, olha, foi mal, desculpa, deixei um abacaxi para você, deixei um pepino ou qualquer outra metáfora leguminosa. Não, abacaxi é fruta? Eu nunca sei. Bom, tá bom. Mas, já está acontecendo, a gente não vai conseguir reverter essa história. Tem dois links aqui, um mostrando que as geleiras da Antártida estão cada vez mais instáveis acima e abaixo da água, ou seja, o processo está se acelerando. Tem um link parecido sobre a Groenlândia, de novo, um pedaço gigante de gelo se destacou. Parabéns, né? Vênus, né? Vênus. E aí isso me faz lembrar o Ariel Palacios, que é o correspondente da Globo News na Argentina. Ele é um cara com bastante conhecimento de história, e ele tuitou uma peça, é na verdade uma relíquia do tempo de Mussolini na Itália. Acontece que o Mussolini na Itália, eles tinham um slogan, e é o que eu estou vendo aqui, é tipo um broche assim, militar, meio glorioso. Depois eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. E tem uma frase no broche que diz assim, menefrego. Menefrego significa, em português camoniano, caguei. Significa assim, não estou nem aí. Isso faz lembrar o quê? O edaí do Bolsonaro. Menefrego. Então é como se fosse aquela que o macho que é macho não liga, né? Menefrego, não estou nem aí. É nisso que dá. É realmente nisso que dá. Olha aqui, mais uma notícia na NBC. O verão no Hemisfério Norte foi o mais quente de todos os tempos. Vamos bem. Vamos ter alguma notícia boa para a gente comentar aqui com você, senão vai ser realmente duro. Tem uma notícia interessante aqui que eu vou ler com calma ao longo do dia. Uma delas é sobre uma funcionária do Facebook que... O papel dela, pelo que eu entendi aqui, era justamente de moderação, sobretudo de coisas que tinham a ver com política. E o que acontece? Ela teve uma crise de consciência, ela escreveu um memorando interno em que ela fala, eu tenho sangue nas mãos. Ou então, num outro trecho, nós não nos importamos o suficiente. O que acontece? Ela está revendo as decisões que ela tomou sem apoio nenhum. Né? Fala, olha, o Facebook não está nem aí, ele só está preocupado com grana, e ela vai citar as omissões do Facebook, por exemplo, nos massacres de Myanmar, em eleições fraudulentas, coisas que o Facebook sabia e que de repente demora um ano para fazer alguma coisa a respeito. Né? Acho que esses dias, inclusive, tinha uma notícia de que se você procurasse pela segunda notícia mais compartilhada no Facebook, a segunda... era uma teoria conspiratória do QAnon, dizendo o que, que era, era alguma coisa que o 11 de setembro era, sei lá, alguma teoria de louco. Então essa cumplicidade, essa omissão, essa indiferença, o menefrego do Facebook está aí o memorando, eu tenho sangue nas mãos. Por conta disso, eu acabei colocando, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, imagens de uma campanha que chama Stop Hate for Profit, pare o ódio pelo lucro, né? O que acontece é uma campanha justamente para pressionar o Facebook a ser mais responsável e não servir de uma plataforma de ódio simplesmente por uma questão de ganância. Eu vou dar o link aqui, eu coloquei nas minhas redes. Aliás, eu vou ficar 24 horas longe do meu do Instagram. Eu prometi fazer lá um jejum de Instagram. Não é a coisa mais fácil do mundo, porque eu publico muito. Mas vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui? Esse da Microsoft, acho que não vem ao caso. Tem uma curiosidade aqui, gases não estomacais, gases em Vênus, calma, tá tudo bem. Geleiras. Mas vamos lá, tem uma notícia aqui que é bonitinha, só para a gente encerrar, que é a primeira selfie do mundo. Quem foi o primeiro... vaidoso, o primeiro narciso a fazer uma selfie. Na verdade, o cara tem nome, ele se chama Robert Cornelius, ele era um químico, já que a gente falou tanto de química hoje aqui, na Filadélfia, ele estava experimentando, né, com a fotografia da época, era um daguerreótipo por algum outro tipo de processo? Eu não sei. Bom, é um daguerreótipo, é um dos processos dos primeiros processos mais primitivos da fotografia. E tem uma selfie, o rapaz é até que bonitão, estiloso, acho que hoje ia fazer sucesso, assim, um cabelo meio revolto, um olhar meio intrigante. Então eu vou deixar vocês aqui com a primeira selfie da história. Coitado, esse não tinha ideia do que ia acontecer. Robert Cornelius, 1839, selfie na Filadélfia. Caríssimos, raríssimos, espero que tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Eu tenho ficado bastante assustado, para não dizer quase desesperado. Recentemente a gente conversou com profissionais de saúde, falaram, não, mas agora está tudo mais tranquilo, não é? Não, não está mais tranquilo, se a gente tem 4 milhões de infectados, 132 mil mortes, centenas, quase 1000 mortes por dia, não está mais tranquilo. Isso é simplesmente um processo estúpido da natureza humana que a gente simplesmente amortece. A gente perde a sensibilidade, a gente bota o broche do quê? Do menefrego. Mas a questão é a seguinte, meus caros, a gente tem que se importar, a gente não se pode deixar amortecer, muita gente ganha com o nosso amortecimento, a gente tem que voltar a recuperar a sensibilidade para as pequenas coisas, mesmo que seja uma plaquinha de bronze no chão, mostrando o que, que a barbárie humana pode fazer com pessoas inocentes. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até, cuidem-se e até amanhã.